agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Em todas as tentações, a arma de Jesus, a arma de guerra, era a palavra de Deus. Oh, essa é uma arma vitoriosa. Você pode usá-la todo o tempo, porque ela tem poder. Satanás exigia de Jesus um milagre, como prova da sua divindade, mas alguma coisa maior que todos os milagres. Uma firme confiança num assim diz o Senhor era o irrefutável testemunho que Jesus dera. Enquanto Jesus se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem teria sobre Jesus. Sabe, meus queridos irmãos e amigos, são naquelas ocasiões de maior fraqueza que Satanás nos assalta. Quando Moisés pecou, ele achava-se fatigado pelos 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Quando por um momento sua fé deixou de se apoiar no infinito poder, ele fracassou exatamente no limiar da terra prometida. Sim, são nas ocasiões de maior fraqueza que Satanás nos assalta. O mesmo aconteceu com Elias, o profeta do Senhor, que se manteve diante do rei Acabe inabalável, que enfrentou toda a nação de Israel com os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois daquele terrível dia, sobre o Monte Carmelo, em que os falsos profetas haviam sido mortos e o povo declarara sua fidelidade a Deus, depois de tudo isso, Elias fugiu para salvar a vida diante das ameaças da idólatra Jezabel. Assim, tem Satanás se aproveitado da fraqueza da humanidade. Ele se aproxima de você no seu momento de fatiga, no momento de cansaço, de exaustão. Ele continuará a operar deste modo. Sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens, perplexa pelas circunstâncias ou aflita pela pobreza e a infelicidade, Satanás se acha postos para tentar, para aborrecer, para atacar os nossos pontos fracos de caráter. Mas nestes momentos, meu querido amigo e irmão em Jesus, nós precisamos nos valer da palavra que saiu da boca de Deus, na palavra que foi escrita pelos santos profetas na Santa Bíblia. Satanás procura abalar nossa confiança em Deus. Somos tentados a desconfiar de Deus. Somos tentados a pôr em dúvida o seu amor. Frequentemente o tentador vem a você e a mim, como veio a Jesus Cristo, apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Ele espera nos desanimar a alma, romper nossa ligação com Deus mediante a dúvida. Então, está seguro de sua presa. Se enfrentarmos Satanás como Jesus o enfrentou, haveremos de escapar a muitas derrotas, parlamentando com o inimigo, discutindo com Satanás, trocando palavras com ele, daremos a ele vantagem sobre nós. Não deveremos parlamentar, não deveremos discutir, não deveremos falar com ele. Quando Jesus disse ao tentador, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, repetiu as palavras que há mais de 1400 anos atrás ele falara para Israel lá no deserto, quando disse: o Senhor teu Deus te guiou no deserto e estes 40 anos e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, os versos 2 e 3. No deserto, quando falharam todos os meios de subsistência, Deus enviou ao seu povo o maná celestial, e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência visava ensinar ao povo de Deus que enquanto eles confiassem em Deus, enquanto andassem nos seus caminhos, ele, Deus, não os abandonaria. O Salvador colocou agora em prática a lição que ele ensinara a Israel lá no deserto. Pela palavra de Deus, fora prestado socorro às multidões por 40 anos no deserto, e pela mesma palavra de Deus, seria Jesus Cristo sustentado no deserto depois de 40 dias sem comer? Ele aguardava o tempo designado por Deus para o socorrer. Achava-se no deserto em obediência a Deus. Foi o Espírito Santo que o levara ao deserto, e ele, Jesus, não obteria alimento para suprir suas necessidades por si mesmo. Decidiu esperar em Deus. Bendito é o homem, bendita é a mulher que espera em Deus. Jesus disse, Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes o seguidor de Jesus é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Talvez pareça que a obediência a qualquer ordem divina privará você dos meios de subsistência. Satanás quer fazer crer que deve sacrificar as convicções da sua consciência. Mas lembre-se, amigo, a única coisa no mundo em que podemos repousar e confiar é a palavra de Deus. É a única coisa em que você pode confiar, é a palavra de Deus. Por isso, Jesus afirmou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mesmo nesta vida, não nos é proveitoso apartar-nos da vontade de nosso Pai no céu. Quando aprendermos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a nossa vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Deus? Qual é a sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro e confiaremos na segunda. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Por se recusarem a violar a lei de Deus, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Isto é declarado em Apocalipse 13, versos 11 a 17, que os fiéis filhos de Deus serão proibidos de comprar e de vender. Será afinal decretada a morte deles. Mas àqueles que são obedientes a Deus é dada uma promessa, e esta promessa está em Isaías 33, verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Por essa promessa viverão os filhos de Deus. Quando a terra estiver assolada pela fome, eles serão alimentados. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Salmos 37 e o verso 19. Daquele tempo de angústia prediz o profeta Abacuque, e as suas palavras exprimem a fé dos filhos de Deus. Disse Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a confiança do povo de Deus. Mesmo que tudo falhe, Deus não falhará. Deus não precisa de um pomar para dar de comer a você. Deus não precisa de uma seara para dar de comer a você. Ele, pela palavra que sai da sua boca, pelo poder que nela existe, pode providenciar o seu pão, a sua água, em qualquer tempo, em quaisquer circunstâncias. Sabem, queridos amigos, de todas as lições que devemos aprender da primeira grande tentação que Satanás fez para Jesus lá no deserto, a primeira lição que devemos aprender, nenhuma é mais importante do que aquela que diz respeito ao controle do apetite e das paixões. Controle dos apetites e das paixões. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus. Através de condescendências sensuais, busca ele apagar na alma todo traço de semelhança com Deus. antes da segunda vinda de Jesus a esta terra, antes dele descer do céu com poder e glória, nós sabemos que a humanidade estará mergulhada no pecado dos dias anteriores ao dilúvio, nos pecados de Sodoma e de Gomorra. Todas as imaginações dos pensamentos do coração humano eram maus continuamente. Nós estamos vivendo no limiar daquele terrível tempo, e Deus está em busca de filhos e filhas que desenvolvam o domínio dos apetites e paixões, submetendo-se à vontade de Deus. Sim, o domínio do apetite. A força do apetite é a mais forte força que existe na face da terra e que domina o ser humano. Vocês sabem que os pecados da glutonaria e da embriaguez, os mesmos pecados que dominaram o povo antes do dilúvio e que dominaram também o povo em Sodoma e Gomorra, os mesmos pecados estão se multiplicando em nossos dias e atraindo os juízos de Deus, assim como atraíram os juízos de Deus no passado. Jesus Cristo adverte o mundo: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus nos deixou aqui uma importantíssima lição. Ele queria colocar perante você e perante mim o perigo de tornar nossos hábitos de comer e beber a coisa suprema na vida. O Salvador Jesus nos apresenta algo mais elevado, mais importante do que meramente comer e beber ou vestir-se. Comer, beber e vestir-se são levados atualmente a tais excessos que se tornam crimes. Então, estão as pessoas hoje entre os assinalados pecados dos últimos dias e constituem um sinal da breve volta de Jesus. Sabe, querido amigo, uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. Desde que Adão e Eva se renderam a Satanás por falta do domínio do apetite, pela primeira vez, lembre-se que o pecado entrou pelo comer, entrou pela boca. Desde aquele tempo, Satanás tem usado a força do apetite para dominar homens e mulheres. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que o seu depravado apetite não conhecesse limites e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo da sua iniquidade estava cheio, e Deus purificou a terra da sua contaminação moral por meio do dilúvio. A satisfação do apetite conduziu aos pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribui a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A indulgência para com o apetite e as paixões foram o fundamento de todos os pecados. Esaú vendeu a sua primogenitura porque não tinha o domínio do apetite. Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Satisfeito o seu luxurioso apetite, viu a loucura que cometera. Esaú teve um desejo forte, especial, por uma determinada espécie de alimento. Quando Deus de Israel tirou seu povo do Egito, privou-os de alimentos lá do Egito, o alimento carne, em grande medida, e Deus providenciou-lhes o pão do céu, o maná, e a água que saía de uma rocha. Mas eles abominaram o alimento que lhes fora dado e desejaram voltar para os panelões de carne do Egito, onde podiam sentar-se junto àquelas panelas. Preferiam suportar a escravidão e até mesmo a morte a serem privados dos alimentos que comiam no Egito. Sim, querido amigo, Deus quer dar para você o domínio do apetite. A primeira tentação de Satanás para Jesus foi no apetite. O pecado entrou pelo apetite de Adão e Eva. Mas a nossa redenção também entrou pelo domínio do apetite, pelo nosso querido Salvador Jesus Cristo. Sim, a mais forte força que Satanás tem para dominar o ser humano é a força do apetite. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar do poder do apetite. Satanás traz-nos-á tentações neste ponto. Jesus não quer que você fique intimidado nem desfalecido pelos assaltos da serpente. Jesus diz para você em João 16:33: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os que estão lutando contra o poder do apetite devem olhar para Jesus. Olhe para Jesus lá no deserto da tentação. Contemplem a Jesus na sua angústia na cruz ao exclamar: tenho sede, Pai. João 19:28. Jesus resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. A vitória de Jesus é sua, é minha. Jesus repousava na sabedoria e na força do Pai. Jesus disse: vem o príncipe do mundo, e ele se aproxima de mim, mas ele nada tem em mim. João 14:30. Nada havia em Jesus que correspondesse aos enganos de Satanás. Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo pode se dar com você e comigo. A humanidade de Jesus estava unida à divindade. Jesus estava habilitado para o conflito com Satanás mediante a presença interior do Espírito Santo. E você e eu podemos estar habilitados para o conflito com Satanás também mediante a habitação interior do Espírito Santo. Jesus veio, sim, e tornou-se participante da natureza humana. Enquanto estivermos ligados pela fé a Jesus Cristo, o pecado não terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Jesus, a fim de atingirmos a perfeição do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. E a maneira por que isso se realiza, Cristo nos mostrou. Por que meio Jesus venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Por que meio você pode vencer o conflito com Satanás? Também pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pode você resistir à tentação, dizendo: está escrito. Está escrito. Essa é a frase usada por Jesus: está escrito. O que foi escrito pelos santos profetas na Santa Bíblia é a palavra de Deus. São-nos dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas possamos ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro capítulo 1 e o verso 4. Toda a promessa da palavra de Deus nos pertence. De tudo que sai da boca de Deus, havemos de viver. Quando assaltados pela tentação, não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para a fraqueza do nosso próprio eu. Quando assaltados pelas tentações, olhemos sim para o poder da palavra de Deus. Pertence a você toda a força da palavra de Deus. E você pode dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Esconda a palavra de Deus no seu coração, agarre-se a ela. O que Deus falou é força, é vida. Está escrito. É a melhor forma de enfrentar as tentações de Satanás e sair vitorioso. Louvado seja Deus, que coloca à sua disposição e à minha disposição o mesmo poder, o Espírito Santo, que pode viver e habitar em nós, e a força da palavra viva de Deus. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus estejam com você. Amém.
Sei que foi por mim. sei que foi por mim, seu sangue derramou. Eu